15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.
As medidas de quarentena foram decretadas em momentos diferentes ao redor do país, mas de modo geral, já se vão 2 meses de distanciamento social, que significa gente dentro de casa em teletrabalho ou sem trabalho, sem escola, sem lazer.
Tá difícil, né? No segundo programa sobre coronavírus, falamos sobre as razões da quarentena, apresentando diferentes pontos de vista sobre ela. Nesta edição, vamos falar do auxílio emergencial, uma das principais medidas tomadas até agora para amenizar a situação econômica de quem não pode sair para trabalhar. Eu sou Verônica Lima.
E eu sou Mauro Tiquerini.
Às vezes a distância ajuda. Essa tempestade um dia vai acabar.
O auxílio emergencial é um benefício de R$600 que está sendo pago pelo governo federal por 3 meses para até 2 pessoas da mesma família, desde que sejam trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos ou desempregados.
Para as famílias em que a mãe seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente é de R$ 1.200.
A lei que instituiu o benefício foi publicada no dia 2 de abril. 5 dias depois, o aplicativo para solicitação do benefício já estava disponível. E segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, no dia 9 de abril, os primeiros pagamentos foram feitos. Ainda assim, em função do grande volume de pedidos, milhares de solicitantes chegaram a meados de maio com o cadastro em análise, como a diarista Maria Gomes, de Sobradinho, no Distrito Federal.
Recebia R$1.500 antes da quarentena, atualmente recebo 700, pois meus patrões estão me ajudando. Trabalhava em 5 casas, mas no momento estou trabalhando só em uma. Fiz o cadastro do governo para receber o auxílio do governo, dia 7 de abril. Baixei o aplicativo no celular com a ajuda da minha filha, porém desde então está em análise, ainda não tive nenhuma resposta.
Segundo Pedro Guimarães, dos 96,9 milhões de pedidos de auxílio emergencial, 26 milhões foram negados e 50 milhões já foram pagos. Ele lembrou que a Caixa não é o único banco realizando os pagamentos, mas é o principal, e garantiu à Comissão Mista de Acompanhamento da Covid-19 que todos os brasileiros que solicitarem o auxílio emergencial até o dia 3 de julho e tiverem o cadastro aprovado receberão as 3 parcelas previstas.
60% da fila vinha de pessoas que tinham dúvidas ou sabiam que não iam receber e achavam que poderiam receber. Nós entendemos o momento de desespero, mas é muito importante para a redução das filas que só quem possa de fato receber que esteja lá.
A preocupação da diarista Tatiane de Oliveira, que não teve problemas para receber a primeira parcela do auxílio emergencial, é com a segunda parcela.
Para falar a verdade, por mim mesmo, a gente aqui em casa estaria trabalhando, né? Como a gente não estamos trabalhando, a expectativa está grande, né? Porque a gente está dependendo desse auxílio emergencial, né? Se por acaso não sair a segunda parcela, aí vai ficar mais complicado para a gente aqui em casa, porque a gente está dependendo dela.
O presidente da Caixa afirmou que o pagamento da segunda parcela será escalonado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário para evitar filas nas agências. Segundo Pedro Guimarães, mais de 7 milhões de pessoas sacaram o benefício nas agências lotéricas e caixas eletrônicos. São pessoas que precisam desse serviço de atendimento pessoal.
Tem gente com fome, 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 tem gente com fome.
A Caixa enviou à Rádio Câmara algumas explicações sobre o processo de aprovação do cadastro para ajudar quem ainda está com ele em análise. Além do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, o status do processo de análise do cadastro pode ser consultado no portal da DataPrev, órgão que auxilia o Ministério da Cidadania no processo de análise dos cadastros. A DataPrev cruza os dados informados pelo cidadão com várias plataformas, como a do INSS e a de cadastros trabalhistas.
Segundo a Caixa, os motivos para que o pagamento do auxílio emergencial seja negado são ser menor de 18 anos, ser empregado com carteira assinada, estar recebendo seguro-desemprego, ser aposentado ou pensionista do INSS e receber outros benefícios, como BPC, auxílio-doença, garantia safra e seguro-defeso, com exceção do Bolsa Família. Quem tem Bolsa Família vai receber o benefício mais vantajoso. Se for o auxílio emergencial, o Bolsa Família ficará suspenso.
Sobre o limite de idade, um projeto de lei já aprovado na Câmara e no Senado permite que mães adolescentes recebam o benefício. A proposta inclui ainda mais de 40 categorias de trabalhadores autônomos ou informais entre os beneficiários, de pescadores artesanais e agricultores familiares a profissionais de saúde, como psicólogos e nutricionistas, passando por motoristas de aplicativos e de transporte escolar, caminhoneiros e garimpeiros.
Esse projeto de lei determina ainda que, se apenas uma pessoa for responsável pelo sustento da família, ela receberá o benefício em dobro, independentemente de ser homem ou mulher. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca a urgência de se ampliar o benefício para outros trabalhadores que estão passando por dificuldades nesse momento de isolamento social.
Um passo que vai consolidando no sentido do colchão social que esta casa, o Congresso Nacional, pensa no momento de enfrentar a crise. Prioridade àqueles desprovidos.
Voltando às razões de negativa do auxílio emergencial. Renda familiar mensal de mais de meio salário mínimo por pessoa, renda familiar mensal total de mais de 3 salários mínimos, ter tido em 2018 rendimentos tributáveis acima do limite de isenção do imposto de renda, que foi de pouco mais de R$ 28 mil. Reais. O projeto de lei que amplia a lista de beneficiários do auxílio emergencial acaba com esse recorte de renda anual.
O cadastro será negado ainda se a mulher for casada e se registrar como mãe solteira. Se mais de duas pessoas da mesma família se cadastrarem, se mais de duas pessoas receberem Bolsa Família, se o CPF estiver irregular junto à Receita Federal, se o CPF for de pessoa falecida ou se o cadastro for feito em aplicativo ou site fraudulento.
Quem precisou atualizar os dados do CPF na Receita Federal deve aguardar pelo menos 3 dias para tentar se cadastrar novamente.
Se o cadastro for negado e a pessoa discordar do resultado, ela poderá realizar a contestação no aplicativo ou site Auxílio Emergencial. Havendo qualquer problema, é possível registrar uma reclamação pelo portal Fala BR, a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação do governo federal.
Erros na hora de preencher o cadastro também podem atrasar a análise ou gerar a resposta dados inconclusivos. Nesse caso, é possível realizar nova solicitação corrigindo os dados apontados.
Os erros mais comuns no preenchimento do cadastro são marcação como chefe de família sem indicação de nenhum outro membro, dados incorretos de membros da família, divergência entre cadastro de pessoas da mesma família. Como fazer para receber o dinheiro?
Desde que atenda às regras do auxílio, quem já está no Cadastro Único ou recebe o Bolsa Família receberá o benefício automaticamente.
Agora, se a pessoa não tiver conta bancária, uma conta poupança digital será criada para ela. Assim que o cadastro é aprovado, o aplicativo Auxílio Emergencial gera um código para que a conta seja acessada por outro aplicativo, o Caixa Tem.
Quero saber.
Quero saber.
A médica Heloísa Ravaiani, da Sociedade Brasileira de Infectologia, respondeu às perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Envie a sua também. O WhatsApp é 61-999-789080.
Sou Gil Porto, da Rádio Timbira de São Luís, Maranhão. Por quanto tempo o vírus permanece nos corpos das pessoas que já morreram? Quanto tempo também vai ficar quando ele for enterrado?
No caso do corpo de um paciente que faleceu por Covid, na área externa, a princípio não tem a contaminação, não tem a transmissão do vírus, exceto se houver liberação de secreções, e a gente sabe que isso pode acontecer após o óbito, então tem que ter cuidado com o contato dessas secreções. Porém, o vírus ele pode ficar nos pulmões e em alguns órgãos internos. Por isso, tem que ter muito cuidado quando for realizar a necrópsia. E, por muitas vezes, também essa necrópsia ela está contraindicada. Não tem um tempo certo que ele fica, mas a partir do momento que a pessoa também foi enterrada, não tem mais a chance de contaminação.
Eu sou Selmara da Samambaia e gostaria de saber se quem já pegou o Covid-19 se corre risco de ser contagiado novamente ou se fica imune.
Ainda não sabemos dizer se existe uma imunidade duradoura ou se pode haver uma nova contaminação do Covid. Então, por isso, a gente pede para que mesmo as pessoas que já tiveram o Covid que tenham cuidado para não pegar novamente.
Aqui é a Marlene, eu estou falando do Jardim Gá, bairro de Luziânia, Goiás. Eu gostaria de saber sobre a máscara de pano. Quanto tempo eu posso usar ela e como lavar ela?
Marlene, a máscara de pano, ela deve ser usada por até 3 horas. Após esse período, você lava, então você precisa ter outras máscaras reservas. A gente sugere para que cada pessoa tenha em torno de 4 máscaras para ir se revezando. E também deve ser lavada se tiver umidade ou sujidade visível. Depois de lavar com água e sabão, coloca na solução com água sanitária.
Verônica, a gente tem mais uma pergunta aqui, mas como não é uma questão médica, quem respondeu foram os deputados Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo.
Olá, meu nome é Arlete e moro no estado americano do Havaí. Por que que o Brasil não aumenta o valor do pacote econômico implantado para o auxílio da população mais necessitada, sendo o Brasil um dos países no mundo que mais cobra a taxa tributária?
Olá, Arlete. Eu concordo com você que realmente o Brasil tem uma carga tributária muito alta e que isso aí deveria sim ser revertido para a população, principalmente na área social, né, que é um dos motivos. Mas de acordo com os técnicos da área econômica, você gerar um aumento expressivo de despesa em caráter continuado, sem qualquer indicação de impacto orçamentário e financeiro e sem indicação de fonte de custeio ou compensação, é muito prudente, principalmente do ponto de vista fiscal. Porque depois que acabar essa pandemia, nós temos que retomar a normalidade. Então nós temos que tomar cuidado com isso, ter uma reserva para que a gente possa enfrentar o pós-pandemia.
A proposta que eu defendi, que o meu partido, os trabalhadores defendeu, os partidos de oposição, é exatamente a proposta de R$ 1.200 para cada pessoa, chegar até R$ 2.400 por família. Defendemos exatamente, vamos continuar defendendo, uma renda básica emergencial maior e a garantia dessa renda básica emergencial por todo o período que durar a pandemia. Por enquanto está só 3 meses, o valor de R$ 600 já foi um avanço em relação à proposta inicial do governo, que propunha apenas R$ 200, concordo plenamente, tem que aumentar a renda básica emergencial e aumentar o período dela, se durante o funcionamento da pandemia.
E eu, quando amanhecer, é que eu quero ver. Posso esquecer essa legião que se entregou por um novo dia.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Marcos Brito, reportagem de Verônica Lima, com colaboração de Silvia Munhato, Murilo Souza, Cláudio Ferreira e Carla Alessandra, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, apresentação de Mauro Ciaccherini, de Verônica Lima e edição de Márcio Achille Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Morada do Sol de Patos, Paraíba. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br, no Spotify e em outros agregadores de podcast. Uma boa semana e até o próximo programa.
Até lá!
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.